DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. O governo moçambicano apresenta nas próximas horas o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, isto depois do Presidente da República ter anunciado a retoma das aulas presenciais.
Há ainda em Moçambique muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército.
A Alemanha está determinada a impulsionar as relações económicas com a Angola e não só.
A Alemanha é a potência que é e tem muito para poder fazer naquela região.
7 milhões de costa-marfinenses elegem amanhã os 255 deputados que compõem o Parlamento do país. Ainda neste jornal fica desde já o convite para o clássico dos clássicos na Alemanha, que se joga amanhã na sua DW África, entre o Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O jornal começa agora comigo, Brahim Adarami. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, lança esta sexta-feira o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, noticia o jornal O País. O governo moçambicano diz que o início da vacinação está na ordem do dia. O plano será conhecido horas depois do presidente da República, Filipe Nyusi, ter anunciado a retoma das aulas presenciais e, ao mesmo tempo, manteve o recolher obrigatório na região de Grande Maputo, como nos conta Romeu da Silva.
As aulas presenciais para todos os seus sistemas de ensino vão retomar no dia 22 de março, depois de terem sido interrompidas por causa do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, na sua comunicação à nação nesta quinta-feira. O Presidente Nyusi justificou o facto com baixos níveis de contaminação entre professores e alunos, cuja cifra, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, situou-se nos pouco mais de 1.000 casos, sem nenhum quadro clínico grave.
Não existindo evidência de que a aquisição dessas infecções tenha ocorrido nos estabelecimentos, é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, clínico profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional.
O Presidente da República manteve as medidas tomadas no último anúncio, em fevereiro de 2021, como recolher obrigatório na região do Grande Maputo. O recolher obrigatório começa às 21 horas, altura em que os alunos noturnos estão a terminar as aulas até às 4 horas. O jurista José Caldeira refere que o decreto provavelmente estabelece os mecanismos sobre como os alunos noturnos e professores podem ser protegidos.
Haverá, provavelmente, documentos das escolas que determinadas pessoas, estudantes e professores, nas regiões abrangidas por recolher obrigatório, poderão ser dispensados. Não sabemos quais são as medidas. A verdade é que isso tem que ser compatibilizado, tem que ser devidamente tido em conta para evitar situações em que as pessoas inocentes sofrem as consequências de má aplicação ou pouca clareza nas leis.
O jurista, falando ao canal privado STV, disse que a discussão sobre a constitucionalidade do recolher obrigatório não deve ser feita sobre as medidas e os conteúdos, mas o fundamento legal destas.
Acho que isto é um aspecto muito importante que, se não foi tomado em consideração agora, deverá ser tomada em consideração no futuro, de maneira que as medidas, quaisquer que elas sejam, respeitem estritamente o quadro legal e principalmente aquilo que é a lei mãe.
O diretor nacional adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo, refere que a medida de retomar as aulas presenciais faz sentido.
A interrupção das aulas por períodos prolongados tem um impacto no desenvolvimento psicossomático das crianças. E a recuperação deste dano pode levar décadas ou até nunca conseguirmos recuperar.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E no espaço do ouvinte hoje perguntamos, acha que as condições sanitárias permitem o regresso às aulas presenciais em Moçambique e o que acha do recolher obrigatório durante a noite na área metropolitana de Maputo? Recebemos para já alguns comentários. Tony Domingos Bulacho comenta que é muito triste saber que as autoridades governamentais, antes de Covid-19 se espalhar pelo Moçambique inteiro, pensavam e ainda teimavam em dizer que locais como igrejas, chapa 100, salas de aulas, mercados, fossem os locais mais perigosos para a disseminação da doença do coronavírus. Mas a realidade mostra o contrário. São assembleias, aeroportos, grandes hotéis e reuniões que as próprias autoridades realizam que estão no foco da contaminação. Leif Leitão diz que faltou uma coisa muito importante nas medidas. O governo deveria já mandar abrir igrejas. Sérgio Molalele também comenta, diz que o regresso às aulas vai ser um grande desafio para as autoridades sanitárias.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ministra da Saúde de Angola disse que o país está a trabalhar noutras aquisições da vacina contra a Covid-19 com fundos próprios, como a vacina russa. Sílvia Lutucuta, que presidia a apresentação do Plano Nacional de Vacinação de Angola, disse que além das possibilidades da União Africana com a Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e algumas iniciativas da China, Angola também está a olhar para a vacina Sputnik V da Rússia. O primeiro lote de vacinas chegou a Angola esta semana, um total de 624 mil doses da vacina AstraZeneca, fabricada na Índia no âmbito da iniciativa COVAX, devendo ser fornecida até ao final de julho, 12,8 milhões de doses. Ora, na província angolana do Kwanza Norte, os habitantes queixam-se da falta de transparência na gestão dos fundos para combater a Covid-19. Dizem desconhecer a quantidade das verbas e o destino dado aos milhões alocados pelo governo central para dar resposta aos casos de Covid-19 que a região registrou desde o início da pandemia em Angola. João Manuel Senegal é um deles.
Se existe um dinheiro a nível da província e os casos de Covid-19 vão ser tratados em Luanda, esse dinheiro é transferido ou é gastado aqui? Também não sabemos. Logo, não há honestidade por parte de quem está a dirigir esta área a nível da província.
Kwanza Norte foi a primeira província do interior de Angola a notificar casos positivos de Covid-19 depois de Luanda. São Tomé e Príncipe recebe hoje as primeiras vacinas contra a Covid-19 num lote de 24 mil doses no âmbito da plataforma COVAX e espera começar a vacinação no próximo dia 15. Com a população de cerca de 210 mil pessoas, o país espera receber um total de 115 mil doses de vacinas que deverão chegar ao país, quer no quadro do projeto COVAX, quer no quadro de parcerias bilaterais. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, Carlos Veiga, apresentou ontem a sua candidatura à presidência da República de Cabo Verde. Carlos Veiga diz que pretende ser um candidato independente e também apartidário.
Todos sabem de onde venho no espectro político cabo-verdiano, mas do cumprimento da letra e do espírito da Constituição, proponho-me ser um candidato apartidário e serei um presidente da República acima dos partidos. A minha camisola será, como aliás sempre foi, a da Seleção Nacional.
Carlos Veiga é fundador e antigo presidente do Movimento para a Democracia, MPD, atualmente no poder, mas até agora o partido liderado por Ulisses Correia Silva, também primeiro-ministro, ainda não se pronunciou formalmente sobre o apoio. Cabo Verde tem eleições marcadas para o dia 17 de outubro próximo.
DW África. Deutsche Welle.
As relações bilaterais entre a Alemanha e Angola estão de boa saúde e a Alemanha está, mais do que nunca, engajada em estender os braços não só para Angola, mas também para todo o continente africano. É esta a visão da Sandra Sabrowinski, diretora-geral da consultora germano-angolana, Inquila, que esteve a conversa com a DW África. Para a empresária, rosto da consultora com sede na Alemanha, nem o fator corrupção representa atualmente um entrave ao investimento em Angola.
A Alemanha e a Angola têm já de longa data uma boa relação. A Alemanha é a potência que é e tem muito para poder fazer naquela região. Com este plano Marshall África, e com todas essas valências que a Alemanha tem, Angola está aberta para também acolher estas parcerias económicas e estreitar e fazer acontecer os acordos bilaterais.
Com a eleição de João Lourenço, perspectivou-se um resgate das relações bilaterais e uma maior cooperação entre os dois países. Considera que tem havido avanços nesse sentido ou ainda, de alguma forma, o cenário de dívida em Angola e o tema da corrupção têm sido entraves ao investimento?
Vejo que o país, e principalmente nos últimos 3 anos, dá um enorme passo na direção do combate à corrupção, que é uma agenda do governo de Angola, que tem estado a ser muito bem sucedida e que dá o conforto de olhar para o país de forma muito positiva. Por isso, não vejo o fator corrupção hoje em dia como sendo um entrave para que nós, os empresários, possamos investir em Angola e na região da SADC de maneira nenhuma. Quanto às relações bilaterais, eu não diria que tenha havido um resgate, mas sim uma ativação. E eu noto aquilo que é o interesse da parte alemã em muito mais fazer para com Angola, e nós temos ativos para aí 36 acordos bilaterais já afirmados e em memorandos.
Em 2018 entrou em vigor em Angola a Lei do Investimento Estrangeiro. Trouxe mudanças e benefícios?
Sim, muito. Esta lei é extremamente vantajosa. É um passo muito, muito positivo, que de facto facilita muito mais. Permite com que o empresário internacional ou estrangeiro tenha também domínio de gestão daquilo que são os projetos e os valores que ele vai levar ao país.
A quando da visita de João Lourenço a Berlim em 2018, falou-se da necessidade de um tratado que evitasse a dupla tributação entre Angola e Alemanha. Seria um passo importante?
Extremamente importante, e tenho informação que esta lei está a ser ainda estruturada, mas que está, de facto, na agenda das autoridades competentes de fazer acontecer. Angola está num bom caminho neste momento. Nós estamos à espera. Não sei quando é que vai se reafirmar, mas que está na mesa, está sim.
Para os próximos tempos, quais serão os setores que deverão merecer maior aposta dos investidores alemães?
Há um chamado muito grande da parte angolana para que haja investimentos, principalmente na área da agricultura, do turismo, da saúde e da educação. E as indústrias transformadoras, obviamente, que também é uma mais-valia, e sobretudo porque a Alemanha tem equipamento que dê resposta qualificada e com qualidade àquilo que são as necessidades do país.
A seu ver, quais os maiores obstáculos que ainda persistem e, por outro lado, aspectos que possam representar, digamos, um atrativo para os investidores alemães?
É saber que os investimentos são uma grandíssima mais-valia naquilo que são os custos para a contratação do pessoal, que são muito inferiores. Depois são as oportunidades nos vários setores. Também aquilo que é as receitas que pode gerar dentro do país, há uma atratividade muito grande. Aquilo que pode ser um ponto negativo é, de facto, a burocracia. O processo de decisão precisa de ser um bocadinho mais rápido, de forma a agilizar as decisões em várias etapas, legalização de documentos, concessão de terrenos. Tudo isso precisa de ter uma agilidade e rapidez, de formas a poder-se entrar muito mais rápido para o mercado.
Ouviu uma entrevista a Sandra Sabrowski, diretora da consultora germano-angolana Nquila, conduzida por Cláudia Marques. A Costa do Marfim realiza amanhã, sábado, eleições parlamentares, 4 meses depois das contestadas eleições presidenciais. Mas desta vez, a campanha eleitoral, que já terminou na quarta-feira, decorreu sem incidentes, com a participação da oposição e também apelos de todos os partidos para um escrutínio pacífico. Nas presidenciais de outubro, não só houve violência, mas também os partidos da oposição boicotaram o processo. Agora, pela primeira vez numa década, quase todos os partidos da oposição participam no processo eleitoral, em particular a Frente Popular da Costa do Marfim, do antigo presidente Laurent Gbagbo, e principal partido da coligação Juntos pela Democracia e Soberania, liderado pelo médico Georges Armand Oguenin. A coligação forjou uma aliança com o Partido Democrático da Costa do Marfim, liderado pelo também antigo presidente Eric Conan Bédier. A DW, Tilo Schon, da Fundação Friedrich Hibbert, com sede em Abidjan, diz que, mesmo com a coligação dos chamados pesos pesados da política costa-marfinense, haverá uma alta taxa de abstenção. Há receios de ir às urnas depois do que aconteceu no ano passado. Bédier e Gbagbo protestaram contra a reeleição em outubro de 2020 do presidente Alassane Ouattara, que se tinha candidatado a um terceiro mandato, o que gerou controvérsia. A oposição tinha apelado à desobediência civil.
trazer na retina.
Os dois ex-presidentes que tinham apelado à desobediência civil e boicotado as últimas eleições presidenciais ainda não reconhecem a reeleição de Ouattara para um terceiro mandato, mas agora querem contrabalançar o seu poder na Assembleia Nacional. Graças à participação da oposição, estas eleições legislativas estão a ser apresentadas como livres e representativas de um regresso à estabilidade política após a violência ligada às eleições presidenciais de 31 de outubro, que deixaram 87 mortos e cerca de 500 feridos, nota Florian Karna, da Fundação Konrad Adenauer, em Abidjan. Agora tudo está mais calmo no país, tudo porque dois dos principais atores, ou seja, o antigo presidente da República, Eric Konambédié, e o atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, dialogaram muito ultimamente. Então conseguiram baixar a tensão no país e há um campo de diálogo entre os atores políticos e isso já é muito positivo. A eleição conta ainda com vários candidatos independentes que poderão desempenhar um papel importante na Assembleia Nacional, no caso de um resultado próximo entre o partido no poder e a oposição, disse ainda a DW Florian Karna. O que acho muito bom e interessante é o facto de termos vozes independentes a tentar chegar ao Parlamento. Mesmo com as intimidações, haverá uma mudança geracional. Esse grupo candidatou-se para fazer perguntas desagradáveis porque quer fazer parte do sistema governamental sem qualquer tipo de medo. Há também uma ou duas mulheres muito fortes que estão a fazer uma grande diferença. Para o pleito deste sábado, mais de 1.500 candidatos disputam o voto de cerca de 7 milhões de eleitores em 205 círculos eleitorais que elegerão 255 deputados. Numa tentativa de pôr fim à violência eleitoral que marcou a história recente da Costa do Marfim, todos os participantes nas eleições legislativas votaram a favor de uma eleição pacífica e assinaram um código de boa conduta.
DW Notícias.
Pela primeira vez na história, um Papa vai em peregrinação ao Iraque. O Papa Francisco chega esta sexta-feira ao Iraque na mais perigosa viagem do seu pontificado. Muitos o criticam por temor da Covid-19, mas ele sublinha a urgência do socorro aos cristãos iraquianos e do diálogo interreligioso, com destaque para os xiitas. A visita do Papa será de 3 dias. Os Estados Unidos da América anunciaram na quinta-feira sanções comerciais contra a Myanmar, ex-Birmânia, em resposta ao golpe militar e ao aumento da violência contra manifestantes pacíficos. Estas medidas juntam-se às sanções financeiras que já tinham sido impostas aos líderes da junta militar que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi, em 1 de fevereiro. Milhares de crianças estão a passar fome em Madagascar devido ao agravamento da seca no país africano e correm risco de vida caso não recebam ajuda rapidamente, afirmou a ONG Ação contra a Fome. A situação, segundo a ONG, é bem mais grave do que em anos anteriores devido à seca que afetou as colheitas da população no terceiro ano consecutivo.
DW Bundesliga.
Agora olhamos para o desporto. Bundesliga amanhã tem um grande jogo aqui na sua DW África entre o Bayern de Munique e Borussia Dortmund. É o clássico dos clássicos. O jogo começa na DW África a partir das 18h20, tempo da Alemanha, menos uma hora em tempo universal, com relatos da Amós Fernando e comentários de Philip Verminen. Olhando para a 24ª jornada, Schalke 04 recebe o Mainz hoje, jogo da abertura da jornada. Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg, RB Leipzig, Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Hertha Berlin, Augsburg. E teremos ainda também este grande clássico para amanhã entre o Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acha que as condições sanitárias permitem o regresso às aulas presenciais em Moçambique e o que acha também do recolher obrigatório durante a noite na área metropolitana de Maputo. Recebemos vários comentários de Tony Domingos, de Leif Leitão, de Sérgio Moelelele, Dionísio Paulo, Calton de Cadeado, Rosário Antepa, também Ângelo Masvini e entre outros ouvintes que participaram. A todos, muito obrigado. Votos de um bom fim de semana. Amanhã, o derby, o clássico, na DW. Um abraço.